As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento neste alargado de notícias. O agrupamento de centros de saúde do Médio Terço registrou 34 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, 9 dos quais no concelho de Abrantes, onde estão a acontecer dois surtos em lares. Sardual tem também hoje 6 casos confirmados, também num lar, sendo que os dados conhecidos apontam ainda para 7 novas infecções em Orém, 6 em Alcanena, 4 em Torres Novas e 2 casos no entroncamento. Com estes números, o Açores Médio Terço chega assim aos 1.176 casos acumulados desde o início da pandemia. Nos concelhos do Açores Médio Terço, com um total de 1.176 casos confirmados, Orém é hoje o concelho com maior número de casos positivos acumulados desde o início da pandemia, com 255, seguido em entroncamento com 247, Tomar 208, Torres Novas 155, seguem-se Abrantes com 146, Alcanena com 61, Maçã com 46, Constância com 18, Vila Nova da Barguinha com 17, Ferreira do Zêzere com 12 casos e o Sardual com 11 casos confirmados. No Açores Médio Terço, Orém tem 91 pessoas em vigilância ativa, seguido de Torres Novas com 81, de entroncamento 62, Alcanena 61, Tomar 35, Abrantes 27, Sardual 18, Constância 17, Ferreira do Zêzere 9, Vila Nova da Barquinha com 5 e Maçã com 4. O Açores registra assim um total acumulado de 1.176 casos de pessoas infectadas, 651 recuperadas, 410 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Apesar do crescente aumento de casos de Covid na região, nas últimas horas há indícios de que os surtos verificados em lares e estabelecimentos de ensino não têm evoluído para o aparecimento de mais casos. Num balanço realizado já esta manhã para a ERTS, a coordenadora de saúde do Açores Médio Terço, doutora Maria dos Anjos Esperança, dava conta disso mesmo.
Todos os resultados que temos recebido são negativos e outra notícia muito boa é que as análises todas, os testes todos foram feitos no Lar de São José, onde tivemos uma profissional positiva, também foram todos negativos. Neste momento o Tomar está calmo, está sereno, infelizmente nos outros concelhos do nosso Médio Tejo não tem sido assim, mas por aqui, por Tomar, está tudo muito calmo.
Têm sido realizados testes em IPSS da região do Médio Tejo, já foram detectados surtos na Santa Casa do Sardual e de Abrantes. Há outros neste momento, ou para já não há essa indicação?
Não há mais surtos. Temos realmente o do Pego, Santa Casa da Misericórdia de Abrantes e Santa Casa de Sardual. De Santa Casa de Abrantes e do Sardual vão ser testados hoje de manhã. Às 9 horas e 9 e meia começam os testes nessas instituições e esperamos que venham todos negativos. Estamos numa altura em que gostamos muito de receber resultados negativos. Espero que assim não seja nas escolas, não é? Nas escolas enquanto notas, mas aqui temos efetivamente tido resultados assim. Hoje vão ser, como disse, testados Santa Casa da Misericórdia de Abrantes e do Sardual e de surtos não temos, em estruturas residenciais para idosos não temos mais nenhum. De Constância também foram todos testados, foram todos negativos, esses já teram os resultados ontem ou anteontem já e foram todos negativos também.
Portanto, o crescente número de casos da região do Médio Tejo, com cerca de 250 mil habitantes, há efetivamente estruturas de saúde, neste caso médicos e profissionais de saúde pública, suficientes para responder ao que aí vem, digamos assim?
Profissionais de saúde pública não há. O esforço que se tem feito é muito grande. Em termos de médicos, posso lhe dizer que o rácio de médicos de saúde pública é 1 para 35 mil habitantes e, portanto, veja, somos 4. Somos 4 para os 205, à volta de 250 mil que tem os nossos Médio Tejo. Vamos desdobrando, temos uma equipa de saúde pública muito boa de técnicos de saúde ambiental, de enfermeiros, de higienistas orais, assistentes técnicos, que dão apoio em tudo aquilo que podem e depois temos a estrutura do agrupamento de centros de saúde que tem sido inexcedível na realização dos testes, na assistência de pessoas, no apoio que tem dado à unidade de saúde pública. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, quanto a mim, muito bem organizado e com uma resposta efetiva não só para os nossos concelhos do Médio Tejo, para aquilo que estava no fundo vocacionado, mas também para todo o distrito de Santarém e até para Lisboa, uma vez que já tem recebido e está a receber doentes de Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas 6 infecções Covid-19 em trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Sardual, sendo que estas doenças foram descobertas na sequência da segunda fase de realização de testes em instituições de solidariedade social. Perante estes exames positivos, no decurso das próximas horas serão feitos mais diagnósticos, cerca de 180, para avaliar qual a real dimensão do surto. Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardual, em declarações à ERTS, admitiu que este cenário provoca um conjunto de preocupações, assegurando que o Serviço Municipal de Proteção Civil já está no terreno para desencadear todas as medidas necessárias.
É claro que nos deixa logo um conjunto de preocupações e temos que acionar um conjunto de meios para que, na verdade, possamos perceber qual é a real dimensão deste problema, se fica só por aqui, ou se na verdade haverá mais trabalhadores para além daqueles que foram testados e que deram negativo, e também se eventualmente tem impacto dentro daquilo que, da própria instituição, e impacto que tem nos utentes. Como consequência, amanhã, na verdade, vão ser realizados novos testes, mais testes, aliás, não só a todos os trabalhadores, mas também aos utentes da Santa Casa da Misericórdia, e no final, depois sabendo os resultados, podemos ter realmente aqui o espelho daquilo que é a real dimensão deste problema que nos afeta a todos e que nos preocupa a todos, não só aos trabalhadores e utentes da Santa Casa, mas toda uma comunidade que não é uma comunidade muito grande, em que as pessoas se cruzam, em que as pessoas frequentam muitos dos mesmos locais, não é? E como tal, é preciso realmente perceber a dimensão que tem dentro do nosso concelho e até mesmo da nossa região, que envolve também outros concelhos aqui bem próximos. Amanhã os testes entre utentes e trabalhadores andarão à volta dos 180 testes. É isso que está previsto ser feito entre trabalhadores e utentes neste momento. Também a própria Santa Casa, no seu plano de contingência, tem espaços alternativos onde podem ser transferidos os utentes, de forma a que, se houver necessidade, poder fazer desinfecções nos espaços que eles hoje utilizam. Posso dizer, por exemplo, o Centro de Dia, que é um edifício novo, que foi opção da Santa Casa e que a Comissão Municipal de Proteção Civil apoiou, no sentido de não acionar o Centro de Dia como forma de ter garantia de que aquela estrutura possa dar apoio, seja uma estrutura de retaguarda, primeira linha de retaguarda, no caso de ser necessário separar eventuais utentes que estejam positivos dos negativos ou dos positivos assintomáticos que para poder então fazer o trabalho de infecção e fazer esta separação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Abrantes decidiu adiar a aceitação da transferência de competências no domínio da ação social, considerando não estarem reunidas as condições para a aceitação das mesmas em 2021. O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Jorge Valamatos, explicou que a não aceitação desta competência tem a ver com a gestão do tempo, uma vez que estamos numa fase de manutenção e consolidação relativamente à transferência de competências nos domínios da educação e da saúde, para depois, com mais confiança, podermos aceitar a delegação de competência na área de ação social, referiu o Presidente da Autarquia. A vereadora responsável pela ação social, Celeste Simão, acrescentou ser agora o tempo de fazer trabalho interno de análise e de desconstrução do que está na lei, tendo em atenção a realidade do Conselho de Abrantes e aguardar a publicação de algumas portarias relativamente às várias dimensões da ação social. Em causa, já recorte está a aplicação da Lei nº 55 de 2020, 12 de agosto, que estabelece que essa transferência terá de se efetuar obrigatoriamente até 31 de março de 2022. Refira-se que a lei salvaguarda a possibilidade de não aceitação dessa transferência no imediato. A deliberação do Executivo Municipal Abrantino de não aceitação foi unânime. A proposta segue agora para a deliberação da Assembleia Municipal.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Ourém deu mais um passo decisivo para a concretização do futuro passadiço do Agroal através da assinatura do auto de consignação referente à empreitada, firmado esta quarta-feira pelo Presidente do município, pelo representante da empresa adjudicatária e pelos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da obra, orçado em perto de 177 mil euros e financiado por fundos comunitários. Esta empreitada foi adjudicada à Carmo Estrutura em Madeira S.A., empresa responsável pela construção dos passadiços do Paiva, entre outras empreitadas dignas de relevo. O passadiço agrual foi concebido para pensar na consolidação da praia fluvial, enquanto polo aglutinador de turismo, privilegiando igualmente a segurança dos seus milhares de visitantes. A estrutura idealizada terá um comprimento aproximado de 780 metros, ligando o Parque Natureza à Praia Fluvial, através de um projeto devidamente estruturado e aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente e pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está disponível para avançar na realização de um concurso de ideias para uma possível requalificação da rotunda Alves Redol. A indicação foi expressa pela Presidente Anabela Freitas, depois de questionada por Célia Boné, vereadora do PSD, que recorreu a apelos de alguns cidadãos que se queixam das águas paradas no centro da referida estrutura, com consequente presença de insetos. Anabela Freitas deixou claro que uma intervenção no decurso do próximo orçamento está fora de hipótese, mas abriu a porta para outra solução.
Temos acompanhado aquilo que são as sugestões de um conjunto de cidadãos, aliás, recordar o facto daquelas três bonecas em quarteto que estão lá também decorreu daquilo que foi um movimento de cidadãos e na altura a Câmara de então acolheu essa iniciativa e, portanto, falar em matéria de requalificação no próximo orçamento não está. No instante estamos disponíveis e nada custa lançar através, por exemplo, da rede social do município, tipo um concurso de ideias ou um pedido de sugestões, porque efetivamente também entendemos que deverá ser algo alusivo àquilo que é nosso, seja a festa dos tabuleiros, seja outra marca identitária. Em matéria de obra, para já não está, mas sim, estamos disponíveis em auscultar a população para colher ideias para que uma futura requalificação da rotunda.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Em Tomar, os dois cemitérios da cidade vão estar abertos ininterruptamente das 9 às 17 horas neste sábado, no domingo e na próxima segunda-feira, com restrições ao número de pessoas no seu interior. Assim, dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, os cemitérios de Santa Maria dos Olivais e de Marmelais abrirão portas às 9 horas e irão encerrar às 17 horas, sem interrupção à hora de almoço. O vereador Hélder Henriques confirmou, entretanto, na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar, a abertura dos dois cemitérios da cidade, mas com restrições.
Irão funcionar sem interrupções das 9 às 17 horas, portanto, neste horário de inverno, sem interrupções à hora de almoço, isto no sábado, no domingo e na segunda-feira. É certo que há o limite de permanências em simultâneo em ambos os cemitérios, sendo o de Santa Maria 25 pessoas e o de Marmelais 60. Vão ser respeitadas as normas que estão impostas pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o uso de máscara, a utilização do álcool gel à entrada, o afastamento entre familiares ou pessoas que estejam em frente das campas, e a etiqueta respiratória, todas essas condições que estão impostas, como disse, pela Direção-Geral de Saúde.
Entretanto, os operadores de venda de flores naturais do mercado municipal vão estar a exercer a sua atividade no domingo, dia 1 de novembro, entre as 8h30 e as 14 horas, no espaço envolvente ao mercado, caso o tempo se encontre estável, no espaço onde estava outrora situada a churrasqueira Menos, do lado da Ponte Nova, no caso do tempo estar chuvoso no interior da tenda, do lado da Ponte do Flecheiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi assinado um protocolo de colaboração entre o município de Tomar, o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e o Instituto Padre António Vieira para a realização do projeto Academia de Líderes Ubuntu Escolas Tomar. O IPAV, Associação Cívica Sem Fins Lucrativos, reconhecida como entidade de utilidade pública e organização não governamental para o desenvolvimento, tem por missão promover e restaurar a dignidade humana numa visão que procura o seu posicionamento entre os líderes mundiais em inovação social, através da especialização na dinamização da cultura colaborativa e na promoção da unidade da diversidade. A Academia de Líderes Ubuntu é um projeto desta associação que visa a capacitação de jovens com o objetivo de facilitar o seu desenvolvimento enquanto líderes ao serviço da comunidade, capacitando-os para uma intervenção adequada e eficaz nesses mesmos contextos, tendo sido em 2017 reconhecida pela Comissão Europeia como um dos 12 mais relevantes em termos de boas práticas de trabalho com jovens e empreendedorismo social, e vencido então o Prémio Educação para os Direitos Humanos da OEI Portugal. Este protocolo permite o desenvolvimento e implementação do projeto Academia de Líderes, Ubuntu Escolas do Mar, no ano letivo em curso e nos dois seguintes no agrupamento Nuno Santa Maria, destinado a jovens entre os 12 e os 18 anos de idade, com base na filosofia e método Ubuntu e a partir do modelo de liderança servidora, inspirado em personalidades como Nelson Mandela, Martin Luther King e Malala Yousafzai.
Rádio Web, a primeira a informar.
A verba para a construção da residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior vai ser cabimentada de forma a que este equipamento esteja concluído em 2022. A garantia foi dada esta quinta-feira no Parlamento pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, que respondeu assim à questão colocada pelo deputado Hugo Costa no âmbito do debate do Orçamento de Estado na especialidade. Hugo Costa lembrou que a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que integra o Instituto Politécnico de Santarém, registra uma taxa de abandono superior à média nacional porque os alunos têm dificuldades em pagar o alojamento na cidade, onde a procura fez disparar os preços. Esta situação atinge sobretudo os alunos com maiores dificuldades económicas. É importante garantir que os alunos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior não abandonem o ensino superior por falta de resposta de alojamento, lembrou o deputado Hugo Costa. A obra, orçada em 1,8 milhões de euros, irá permitir a criação de 100 camas num edifício de 3 andares, que será construído no campus da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, numa área de mais de 2 mil metros quadrados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTE. No início desta semana, o Governo não permite a realização de quase todas as competições de estatuto amador neste fim de semana que se avizinha, ou seja, tendo em consideração a proibição de circulação entre concelhos, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, foi entendido que só os campeonatos profissionais de futebol devem manter-se sem alterações às jornadas previstas, ainda que a Federação Portuguesa de Futebol ainda esteja a tentar manter a ronda respeitante ao Campeonato de Portugal. Certa é a não realização da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A jornada deste domingo poderá ser adiada para 8 de dezembro. Quanto às restantes modalidades, as federações remeteram um comunicado para as próximas horas, isto porque ainda têm a esperança de, pelo menos, haver lugar às primeiras divisões de hóquei em patins, futsal, basquetebol, handball e voleibol.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
O Orçamento de Estado para 2021 acaba de ser aprovado na Assembleia da República, na Generalidade, apenas com os votos favoráveis dos deputados socialistas. Vai agora decorrer um período de 4 semanas de intenso e tenso debate na especialidade, terminará com a votação final global do documento no dia 27 de novembro. E só aí ficaremos a saber se há ou não Orçamento de Estado para 2021. Todo o debate da proposta apresentada pelo Governo decorreu num quadro em que a situação sanitária do país e na Europa se tem progressivamente agravado de uma forma preocupante, deixando germinar um sentimento de incerteza, com todos os indicadores económicos e sociais a evoluir negativamente. O quadro em que se vai debater o Orçamento de Estado na especialidade não vai ser diferente, pelo que a tendência da evolução da situação do país coloca hoje e de imediato, com muita acuidade, a questão de que mais importante do que saber se há ou não orçamento para 2021 é saber se a proposta orçamental apresentada pelo Governo responde aos problemas estruturais que hoje persistem e aos que nos próximos tempos se vão colocar face aos novos e negativos impactos da evolução do surto epidémico. A resposta que é urgente dar não pode mais ficar-se pelo exercício retórico, por declarações de intenções, por proclamações patéticas de que se está perante uma proposta de esquerda. É indispensável que, como diz a sabedoria popular, das palavras se passe aos atos concretos, começando desde logo por o Governo cumprir e implementar todos os compromissos já aprovados em anteriores orçamentos de Estado. Esta será, por certo, uma questão essencial para se estabelecer um clima de confiança para o futuro. De imediato, e na atual situação, é central que o Serviço Nacional de Saúde disponha dos meios e recursos necessários não só para responder à evolução da epidemia, mas também para dar resposta a todas as outras patologias, seja ao nível hospitalar, seja ao nível dos cuidados primários. Não se pode aceitar que se continuem a adiar as medidas que são necessárias serem tomadas. Não é por palavrosas declarações que se reforça o Serviço Nacional de Saúde. É com medidas concretas. Assim como a vida recente já provou que não há resposta a uma recessão económica nem dinamização económica sem um aumento de salários, a começar pelo salário mínimo nacional. A valorização dos trabalhadores é central para combater a crise económica e social. A contratação de milhares de trabalhadores para os serviços públicos é indispensável para responder às necessidades existentes, particularmente nos setores da educação e da saúde. O combate à precariedade é uma urgência. O incentivo à produção é central para a nossa soberania. O debate do Orçamento de Estado não pode continuar a decorrer assendo um clima de ameaças e chantagens. É o seu conteúdo, as suas opções, as suas propostas, a garantia da sua implementação que interessa, como sempre tem e deve de ser. E será certamente, perante a sua formulação final, que as forças políticas que agora o viabilizaram na generalidade irão definir as suas posições na votação final global. E só aí saberemos se teremos ou não Orçamento de Estado para 2021.
E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.